Tempestade Perfeita.
Bem-vindos à Tempestade Perfeita, esta semana com António Nogueira Leite e João Ferreira do Amaral. A Vera Gouveia Barros está ausente, mas regressa para a semana. Hoje falamos da polémica sobre a nomeação do novo Presidente do Tribunal de Contas e vamos também olhar para os primeiros números, aquilo que já se vai conhecendo, do Orçamento do Estado para 2021. Mas vamos então começar pela polémica da semana, a substituição de Vítor Caldeira por José Tavares na presidência do Tribunal de Contas, uma decisão tomada pelo Governo, mas que, pelo que se sabe agora, também foi partilhada com o Presidente da República e com Rui Rio, o líder do PSD, e também se soube que o novo Presidente do Tribunal de Contas é referido na investigação sobre as parcerias público-privadas rodoviárias e terá colaborado com o Governo de José Sócrates na renegociação desses contratos, embora, obviamente, não tenha qualquer ligação, outra processual a estes casos. Enfim, uma polémica muito à portuguesa também nestas mudanças. João Ferreira do Amaral, como é que olha para isto tudo?
Olha, eu olho isto, confesso, com muita preocupação, porque eu acho que há aqui um certo descontrolo e uma certa histeria à volta disto, sem razão nenhuma de ser, e que longe de beneficiar o Tribunal de Contas, só vai contribuir para, enfim, não direi um descrédito, mas pelo menos para introduzir dúvidas sobre o Tribunal, e longe de permitir o melhor entendimento e melhor ação contra a corrupção, eu acho que ao nos induzir a discutir coisas que não são essenciais, acaba por nos desviar daquilo que é verdadeiramente importante, e vou concretizar um bocadinho. Em primeiro lugar, as pessoas não sabem provavelmente qual é o papel do Presidente do Tribunal de Contas. Pensam que o Presidente do Tribunal de Contas vai influir sobre os outros juízes do Tribunal de Contas sobre os parceiros e decisões. É evidente que não. O Presidente do Tribunal de Contas é apenas mais um juiz, com uma diferença. Tem, de facto, grandes competências do ponto de vista da gestão interna dos tribunais, mas não é ele que vai conduzir os processos e que vai conduzir as decisões. Tem voto de convidado quando há empate, mas tirando isso, mais nada. Em segundo lugar, falou-se muito que era por causa dos pareceres que fez o Presidente do Tribunal que, relativamente à lei sobre a contratação pública. Eu tive a ver o parecer, aliás, muito bem feito, como se esperaria, e muito claro, que às vezes não cede, mas este é muito claro, e acho que é muito valioso. Mas tem um grau de crítica que é muito semelhante a muitos outros pareceres que eu já vi do Tribunal de Contas e muitas outras decisões, portanto não faz qualquer sentido dizer que foi uma fúria relativamente a isso que levou o Governo à substituição. Por outro lado ainda, é evidente que não podia ser outra a posição do Governo e até do Presidente da República, pois se a justificação em relação ao mandato anterior Procurador-Geral da República foi não renovar mandatos, não fazia sentido nenhum agora mudar o critério para este e então provavelmente a reação seria ainda muito maior. Portanto, eu penso que isto é um bocado um absurdo na forma como
uma tempestade no copo de água desta vez. Não é perfeita, mas é no copo de
água. E é errado por o seguinte, o que é verdadeiramente importante aqui, que vai à baila, é a questão da lei da contratação pública. Isso é que é importante, saber se a proposta é adequada ou se abre portas à corrupção e por aí fora. Mas isso é a Assembleia da República que está a discutir e que vai decidir. Desviar as atenções disso, que é realmente verdadeiramente importante, para coisas que na realidade não são, não digo que não tenham importância, mas que não têm de facto a mesma relevância, acho que fará muito contente todos aqueles que fazem parte de uma rede de corrupção.
António Nogueira Leite, também, como é que olha para esta polémica?
Olha, eu se quiser partir do princípio de que acredito sempre no Primeiro-Ministro e no Presidente da República, direi que houve má comunicação. Porque se efetivamente existe uma regra não escrita de que os mandatos deste género devem apenas existir por uma vez e não serem renovados, se envolveram efetivamente todos os intervenientes já referidos, o líder da oposição, o próprio presidente, havia supostamente um outro nome e foi uma decisão partilhada, acho estranho que não tenha sido logo comunicado assim e, portanto, ter deixado fazer esta ligação que muita gente fez a um certo desconforto com um parecer do Tribunal de Contas, que eu devo dizer que também acho um bocado forçado porque Enfim, é só mais um parecer de N pareceres que o Tribunal de Contas faz. Este é sobre uma matéria relevante para o futuro próximo, mas de qualquer das maneiras não é sequer o Governo, isto não, a lei da contratação pública é uma lei, portanto é feita na Assembleia da República, não é um decreto-lei do Governo, e portanto não seria por si só, do meu ponto de vista, em qualquer circunstância, razão para uma substituição.
Mas,
e,
portanto, mas é António, possível... deixa-me só, houve também no, nos últimos meses algumas fricções públicas e até bastante sonoras entre, por exemplo, a Câmara Municipal de Lisboa com a, sobre o parecer do Tribunal de Contas sobre a venda de imóveis na Segurança Social à Câmara, e depois houve também no Ministério com o Ministro do Ensino Superior a propósito de umas críticas do Tribunal de Contas sobre a aplicação da Lei de Bases. Isto só assim, para recordar o contexto, não é?
Que... mas eu aliás devo dizer que o Tribunal de Contas tem muitas decisões altamente criticáveis. Aliás, o Tribunal de Contas vai ser chamado a fazer uma coisa, e parece que há um grande consenso político nesse sentido, para a qual não está capacitado, que é, enfim, avaliar operações bancárias. Não tem,
auditoria
tem lá nenhum
do novo
especialista.
Banco.
Exatamente. E, portanto, o Tribunal de Contas, eu acho que o problema do Tribunal de Contas é estar cada vez mais... a ser utilizado no debate político, embora não seja recente. Lembremos-nos do professor Cavaco Silva e a sua permanente referência, sempre que havia um parecer que não gostava, ao Tribunal de Contas como força de bloqueio, uma das forças de bloqueio há 30 anos.
E penso na altura, portanto, o presidente do Tribunal era Sousa Franco.
Exatamente. O Tribunal faz muitas coisas que são contestáveis. Eu já vi muitos pareceres do Tribunal que estavam tecnicamente errados, nomeadamente alguns deles sobre as parcerias público-privadas, tinham problemas, e enfim, não sou o que acho, houve um relativo consenso. Face a alguns pareceres que foram feitos, mas o que é facto, é que, como dizia João Ferreira do Amaral, o Presidente do Tribunal de Contas não é a pessoa que manda nos pareceres dos diferentes juízes ou das diferentes secções do Tribunal, e portanto, enfim, eu acho que houve aqui certamente muito má comunicação do Governo. Fica sempre e vai ficar a suspeita de que foi uma decisão reativa, e mais do que uma decisão reativa, foi alguém que, a despeito da sua longuíssima carreira, de um grande consenso relativamente à sua competência técnica, foi muito falado na altura e agora aparentemente voltou a aparecer em sede processual, uma certa colaboração com o governo do engenheiro Sócrates, que eu acho que foi mais colaboração do presidente, mas enfim, não estou por dentro dos detalhes, e o doutor e o atual presidente era diretor-geral do Tribunal de Contas e, portanto, fez aquilo que lhe solicitaram, não é? Porque ele nunca o faria sem a indicação do seu superior. E, portanto, eu acho que, enfim, isto não é obviamente simpático, todos dispensávamos essa sugestão, mas eu julgo que também há uma carreira que fala pela pessoa. Eu não a conheço pessoalmente, mas há muitos anos que ouço falar muito positivamente da sua competência técnica e da sua dedicação ao Tribunal de Contas.
Portanto, sim, João Ferreira do Amaral.
A ver, eu sou talvez das pessoas que mais importância atribuem ao Tribunal de Contas numa democracia. Acho que é um órgão essencial, muito mais do que muita gente julga, quando, enfim, não conhece bem os mecanismos da decisão pública na parte das finanças e não só. E, portanto, acho que, como disse o António, há de facto... pareceres que são discutíveis, e o disto direi relativamente a pareceres e decisões tem já barbas e tem decidido sempre, e é normal que suceda, porque o Tribunal tem a sua posição, é sempre discutível e muitas vezes acaba de ser em censura daquilo que o Governo ou a entidade pública faz. É natural que haja, de facto, grande controvérsia muitas vezes. Mas estou-me a recordar de decisões e pareceres, por exemplo, que sobre as contas da Segurança Social e por aí fora, foram muito mais afirmativos, digamos, do que este relativamente, por exemplo, à contratação pública. Portanto, eu penso que este tipo de campanhas que surgem, não, talvez por má comunicação, como diz o António, por outra razão qualquer, não contribuem em nada para o prestígio das instituições, como não contribuíram para a Procuradoria-Geral da República, como não contribuíram para o Banco de Portugal e agora não estão a contribuir para o Tribunal de Contas. Eu percebo que possa haver preocupação das pessoas, mas é preciso claramente ter noção de que é que se está a atacar efetivamente.
Uhum. João Ferreira do Amaral, olhando agora de facto para a floresta, se quiserem, para os riscos acrescidos que pode haver ou não haver, atenção, com estas alterações, porque depois cria-se de facto essa nuvem, não é? Vai-se alterar o regime da contratação pública, vem muito dinheiro da União Europeia, vai-se perder
portanto,
o compromisso.
Já há uma conspiração total, etc. É um problema sério, devo dizer, e aliás o Presidente da República afirmou, e bem, que é algo que é difícil o equilíbrio. De facto, a lei de contratação pública precisava ser revista, porque já foi revista em alguns aspectos, mas continuava a precisar de uma profunda revisão. Porquê? Porque em Portugal tem-se um sistema, a meu ver, muito negativo de encarar as leis da contratação pública, de concurso, etc. Que é, no fundo, pensar assim, quando é preciso reduzir o investimento público, vamos burocratizar isto. Quando é preciso aumentar o investimento público, vamos desburocratizar isto. Não devia ser assim, a lei devia ser idêntica, consoante houvesse austeridade ou não houvesse austeridade, porque depois a decisão sobre os montantes a gastar, esse é outro tipo de decisão. Mas entende-se muito que uma forma de reduzir o investimento público sem anunciar é burocratizar e por aí fora, e foi o que sucedeu na lei de 2008, do meu ponto de vista. Isso é errado. No caso atual, em que vai haver muito dinheiro, é preciso, sem dúvida nenhuma, aligerar os processos, mas, tanto quanto me parece, eu não sou especialista, mas vi o parecer do Tribunal de Contas e pareceu-me, como disse há pouco, muito claro e compreensível, há de facto vulnerabilidades grandes na lei. Portanto, do meu ponto de vista, compete aos partidos agora introduzir formas de, sem perder a agilização que é necessária, introduzir salvaguardas para que isto não seja tudo à vontade de grupos e interesses.
Uhum. O Parlamento. António, siga.
Eu ia dizer duas coisas na sequência do que disse o João. Eu também li o parecer do Tribunal de Contas e também me pareceu particularmente entendível e muito claro. E também acho que algumas das questões que foram levantadas são suficientemente ponderosas para que devam ser tidas em conta agora na Assembleia da República na elaboração da lei. E porque é preciso regular muito bem os conflitos de interesses e há ali algumas áreas onde as coisas não, enfim, suscitam dúvidas que são absolutamente compreensíveis. Um outro aspecto é que tem a ver exatamente com o facto que num país sedento de capital e carente de capital vem agora muito dinheiro e muito desse dinheiro é estritamente capital. E, portanto, é muito importante que ele seja afetado de uma forma célere, em que domine a racionalidade, mas em que também haja transparência. E eu acho que se um dos grandes vetores é a digitalização, eu acho que temos aqui uma forma barata e extremamente eficiente de lutar contra os problemas que possam existir, que é tornar, por via digital, a concretização do plano o mais transparente possível, porque hoje em dia já temos alguns bons exemplos, como o portal base, ele pode ser modificado, ampliado, melhorado, para que todas estas decisões possam ser alvo de escrutínio imediatamente, e não há nada melhor para a transparência do que garantir um escrutínio imediato.
Aquela ideia de criar um portal precisamente para a informação sobre como está a ser gasto e como vai ser gasto este dinheiro todo, então é uma boa ideia, João Ferreira do Amaral.
Penso que sim, tudo a que ajudar que a gente saiba quem é que está a receber o dinheiro e por que motivos é que recebe esse dinheiro, que, com base em que é importante para nós sabermos de facto se há zonas onde claramente haja favorecimento ou coisas desse tipo. Portanto, em qualquer caso, penso que algumas das propostas do Tribunal de Contas, se for possível, eu não conheço suficientemente as questões jurídicas para isso, se forem possíveis introduzir na lei, penso que seria importante.
Uhum. Então, era uma ideia destas também, por exemplo, este portal para ir fazendo o escrutínio destes montantes?
Sim, ou melhorar o que já temos, ampliar. Repara, já há muita informação, se nós formos ao site da AICEP, está online, estão todos os apoios da AICEP. E está muita informação sobre os projetos que foram aprovados. Porventura, fazê-lo de uma forma ainda mais detalhada, muito clara sobre promotores, sobre tipos de benefícios, sobre dimensão, muitas dessas coisas já estão, centralizá-la e tornar a sua consulta fácil para qualquer cidadão. A partir desse momento, eu penso que, enfim, não é uma garantia de que não há más aplicações, ou mais do que isso, eu estou muito mais preocupado com os erros. Eu acho que nós estamos preocupados é com as decisões indevidas, nessas circunstâncias. Enfim, o facto de elas serem imediatamente conhecidas costuma ser um elemento de retração das pessoas que poderão ir por esses caminhos, e portanto eu acho que a questão é maximizar a transparência. A partir daí, muito do processo de escrutínio fica altamente facilitado.
Muito bem.
Estou de acordo, e penso que é a única forma mesmo de nos defendermos contra coisas piores.
Muito bem. Vamos seguramente no futuro falar mais deste tema, quando começarem a surgir os projetos. Foi discutido agora aqui, e assim terminamos a primeira parte desta Tempestade Perfeita.
Tempestade Perfeita.
Tempestade Perfeita, segunda parte. Cá temos esta semana António Nogueira Leite e João Ferreira do Amaral a discutir a economia em tempos de pandemia. Vamos abrir aqui o nosso Comitê de Crédito, abrir esta segunda parte, começando António Nogueira Leite pelo projeto que é aprovado por si esta semana.
Olha, esta semana eu penso que há uma notícia positiva, pelo menos no ângulo do rigor da gestão da coisa pública, que são resultados recentes sobre a execução anual. Então, e o professor João Leão mantém um controle férreo sobre a evolução da despesa, que aliás foi fazendo ao longo destes anos, porque a política de controle da despesa no mandato do professor Centeno esteve muito na pessoa do professor João Leão. Eu acho que isso é um dos fatores que ajuda a que se possa ter melhores perspectivas para o orçamento de 2021, mas aqui estamos a falar da realização de 2020, embora também haja o reverso desse aspecto que eu quero realçar mais uma vez como positivo, e que tem a ver com muitas queixas que existem relativamente, enfim, a não ter havido uma alteração, mas isso devia ter sido feito em termos de retificação e não suplemento, e não foi feito, e tem a ver com as queixas que as pessoas no SNS e na educação, sobretudo no básico e no secundário, apontam aos escassos meios com que é uma situação complicada, mas no geral mostra que o professor João Leão de facto mantém a sua capacidade de controlo muito rigoroso da despesa pública, e isso não deixa de ser positivo.
Nota positiva então para esse controlo, e daqui a pouco já vamos falar sobre isso, a propósito dos números que já se conhecem para o Orçamento de Estado. João Ferreira do Amaral, e o que é que aprova esta semana no Comitê de Crédito?
Olha, aprovo, embora ainda seja prematuro uma aprovação completa, mas aprovo o facto da área ardida pelos incêndios, a área florestal ardida pelos incêndios, tenha ficado bastante abaixo da média dos últimos 10 anos, o que significa que o combate contra os incêndios correu, enfim, de uma forma que não foi afetada pela pandemia, ou muito afetado pela pandemia, conforme se podia temer. Claro que há aspectos que foram infelizmente negativos, que foi a morte de 5 bombeiros, mas para já, e não esquecendo que outubro ainda é um mês de risco, mas para já penso que é um aspecto importante a assinalar.
E é importante, de facto, depois das tragédias de alguns anos.
Bem, não esquecemos que em 2017 uma das duas tragédias principais foi em outubro, foi em 15 de outubro.
É verdade, ainda não chegamos
lá. Ainda não
lá.
Estamos lá, mas penso que a previsão não é que haja um tempo muito seco e quente, mas em qualquer caso ainda não estamos totalmente livres do perigo.
Não se deve baixar a guarda então, portanto, nota positiva, João Ferreira do Amaral, para o balanço possível até agora dos incêndios florestais. E os projetos que é chumbado, a ideia que é chumbada, António Nogueira Leite?
Olha, eu ia, enfim, tinha posto isto, já falámos um pouco, mas eu ia insistir na parte que eu acho que foi efetivamente negativa, que foi a comunicação desta decisão do Tribunal de Contas, exatamente pela razão que eu falei e que o João Ferreira do Amaral referiu várias vezes, que é uma má comunicação num momento destes pode fragilizar as instituições, esperemos que não, mas é um risco que era um risco perfeitamente escusado e podia ter sido ultrapassado, e aqui talvez tenha havido desplicência, e eu penso que foi negativo. É muito importante preservar o valor e o prestígio das instituições que são fundamentais ao funcionamento da nossa vida democrática.
É, elas ficam e nós vamos passando, não é? Isso é que é importante, as instituições. João Ferreira do Amaral, o que é que reprova, o que é que chumba também esta semana?
Olha, uma coisa que infelizmente continuo a achar não melhorou muito, que é, aliás o Paulo fez um excelente artigo também sobre essa matéria há uns dias, que é a comunicação relativamente à Covid.
Obrigado, da parte que me toca.
Eu continuo sem perceber exatamente qual é a estratégia, e penso que não sou o único a não perceber. E, por outro lado, não vejo grande entusiasmo numa campanha anti-Covid, por exemplo, na televisão, com faixas sobre isso, não vejo realmente que haja um grande entusiasmo nisso. Será que estamos naquela estratégia? Cá, à partida pode fazer sentido, mas era bom que se classificasse se é sim, se é não. Que é deixar que enfim, haja contágio entre aqueles que não correm risco de vida, ou seja, mais jovens, e proteger principalmente os idosos e os grupos de risco. É isso que está em causa, não é isso que está em causa. Eu penso que estava à altura de ser mais claro sobre exatamente qual é a estratégia que se pretende seguir, porque depois os resultados só se podem ser confrontados devidamente avaliados, confrontando com essa estratégia.
João Ferreira do Amaral, então aqui a chumbar a falta de clareza, digamos assim,
eu percebo que é difícil, até porque são opções que podem, em alguns casos, gerar movimentos complicados de suster, mas eu penso que era natural que se houvesse mais clareza sobre exatamente o tipo de estratégia que se está a seguir.
Muito bem, fechamos aqui então o Comitê de Crédito desta semana. Ora bem, vamos seguir e vamos então falar dos números que já se conhecem sobre o Orçamento do Estado para 2021. São muito poucos, isto é, a informação que temos neste momento, comparando com outros anos, é muito escassa, o que pode significar que vai haver poucas alterações fiscais à partida neste Orçamento. Sabemos que há a intenção do Governo reduzir o déficit, que no final deste ano deverá andar à volta dos 7% para os 4%. António Nogueira Leite, já há pouco falámos disso aqui, o Governo... apesar do aumento da despesa que tem ocorrido, por razões óbvias desde o início desta pandemia, há também, apesar de tudo, uma tentativa de ir controlando a despesa que é feita para não deixar fugir de controlo?
Isso é óbvio, aliás nós já tínhamos tido muitos sintomas disso nos anúncios que eram feitos e depois a sua concretização nunca mais aparecia. As pessoas podem atribuir isso à incompetência dos ministérios setoriais, mas quem, pelo menos no meu caso, sabe que há sempre um ingrediente importante do travão do Ministério das Finanças, continua a ter o objetivo de manter as contas do Estado tão sustentáveis quanto possível, as contas, aliás, da administração pública tão sustentáveis quanto possível, e portanto eu acho que isso se tem notado. Há um aspecto que porventura seria menos controlável, imagino eu, que tem a ver com as despesas, com os layoffs que ficaram abaixo daquilo que foram as previsões feitas pelo Governo a certa altura, mas no geral, se nós olharmos para os números que são conhecidos da realização do orçamento do corrente ano, nós verificamos que há uma preocupação enorme, que por exemplo não vemos na nossa vizinha Espanha, onde há um descalabro total das contas, há uma preocupação enorme desta equipa das finanças em manter um controle férreo sobre a evolução da despesa, e isso é certamente o resultado de muito empenho e muito esforço, porque a situação é uma situação muito complexa de gerir. Enfim, estar sempre a dizer que não, não é tão simples quanto isso, porque as pressões serão certamente mais do que muitas. Portanto, eu penso que globalmente tem havido uma estratégia de não deixar este ano as coisas descarrilarem a um ponto que torna a recuperação orçamental que vai surgir, e repare, nós neste momento não temos o escrutínio europeu habitual porque estamos numa situação pandémica, numa situação de exceção. Admito que ele também não existe em 2021, mas existirá em 2022. Voltamos a ter o semestre europeu, certamente, voltamos a ter todos esses mecanismos em funcionamento. Ora, se a situação ficar muito descontrolada agora, agora, ela implica muito mais esforço à frente e, porventura, e como nós conhecemos as instituições europeias, elas mudam de um momento para o outro, não é? E isso, a sua atitude, vejas o que se passou de 2010 para 2011. E portanto, isso pode significar uma tarefa ciclópica, porventura impossível, e o ministro João Leão está a fazer exatamente tudo aquilo que ele pensa que é necessário para que essa situação não se venha a pôr nesses termos, e por isso eu acho que é muito difícil, muitas vezes faz com que as coisas funcionem abaixo do que nós gostaríamos em termos de qualidade, mas na verdade ele tem, o mandato dele é esse e ele está a executá-lo o melhor que sabe.
Tem que gerir este equilíbrio. João Ferreira do Amaral, também vê aqui de facto uma tentativa de equilíbrio na gestão do orçamento, até porque nós partimos para esta crise com uma dívida pública já muito elevada, de 120%,
e que aumentou,
não é?
Muito aritmeticamente. Exatamente. A percentagem do PIB pela queda do PIB, e portanto, se olhássemos só para, para a percentagem atual, tínhamos de ter isso em conta. O objetivo do déficit, aparentemente, é para cerca da ordem dos 4% do PIB em 2021. Eu penso que se conseguirmos isso será um ótimo resultado. Por um lado é um déficit ainda superior àquilo que são as regras habituais comunitárias, mas não muito superior e, portanto, dentro daquilo que é razoável face aos impactos da Covid. Agora, também temos de estar preparados para ser um déficit maior, porque não sabemos, de facto, o que é que a evolução da pandemia irá perturbar ainda mais ou menos a economia e, portanto, estes 4% resultam de se prever um crescimento económico que não só aumenta as receitas do Estado e diminui as suas despesas em parte, como também aritmeticamente permite que o peso do déficit e da dívida se reduzam. Portanto, se enfim, no primeiro semestre, com os efeitos da Covid continuarem a ser muito, muito graves sobre a economia, provavelmente não atingiremos o déficit, mas isso exigirá e nestas situações não há que ter medo disso, exigirá eventualmente um orçamento significativo.
O António Nogueira Leite há pouco disse que provavelmente em 2022 já voltaremos a ter algum tipo de regras europeias. Não está nada decidido, vai-se andando um bocadinho numa navegação à vista, mas será que quando regressarem essas regras europeias elas serão rigorosamente as mesmas que nós tínhamos até ao início deste ano? Ou que vai ter que haver aí uma folga, nomeadamente nos objetivos dos 3% de déficit, em função, obviamente, basicamente, do impacto que ainda vamos ter da pandemia?
Os tratados não se vão alterar e, portanto, os objetivos vão se manter. A trajetória para os alcançar, isso aí dependerá muito de como as coisas até lá correrem. Reparem, se esta pandemia corresse com uma gripe pneumónica de 1918-19, nós estaríamos já há poucos meses do seu fim, mas nada nos garante que estamos a poucos meses do seu fim. Aliás, nós não pagámos o preço que se pagou há 100 anos, que numa população mundial de 2 mil milhões, chegámos ao fim com 75 milhões de mortes, aproximadamente. E portanto, isso faz com que haja incerteza que se possa prolongar um bocado mais, porque, enfim, se fizermos o paralelo com 1918, neste momento há uma percentagem ínfima da população infectada que estava infectada no início do outono de há 102 anos. Estamos a falar de coisas diferentes, mas estamos a falar em níveis de imunidade de grupo que poderão ser igualmente elevados. E, portanto, se as vacinas não funcionarem, eu espero que funcionem, se os profiláticos não funcionarem adequadamente, se entretanto a pandemia se descontrolar, como parece estar a acontecer num ou outro local na Europa, quer dizer, tudo isso gera muita incerteza e, portanto quanto mais incerteza houver, mais as autoridades europeias, os diferentes países vão ter de considerar no momento. Mas no cenário que hoje em dia achamos que pode ser o cenário central, ou aquele sobre o qual estamos a trabalhar, eu penso que é importante conseguir chegar com um valor como aquele que o Governo aponta, porque
os 4%
já implica uma convergência razoável em 2022. Pode ser que 2022 eles não existam exijam o cumprimento estrito dos tratados, mas se a pandemia começar a ser resolvida ao longo de 2021, eu acho que é muito difícil em 2023 não termos os tratados a funcionar. Aí temos países como a Espanha que muito dificilmente vão conseguir, mas se as coisas correrem como estão a ser planeadas, Portugal não vai ter tantas dificuldades quanto alguns dos nossos parceiros.
João Ferreira do Amaral, também olhar para este regresso eventual das regras europeias.
Há aqui um fator de incerteza, porque é uma incerteza, não falo já agora da incerteza real dos efeitos da pandemia e por aí fora, que são esses que o António referiu, não é? Mas há outra incerteza do ponto de vista das regras comunitárias, é que, como sabe, um indicador importante da sustentabilidade das finanças públicas do ponto de vista comunitário é o déficit, chamado déficit estrutural, o saldo estrutural das contas públicas. Eu não sei como é que isso vai ser calculado com esta pandemia, isto é, será que o saldo estrutural será considerado como o que seria sem pandemia ou como é que isso será feito? Isto depende da Comissão Europeia. Portanto, eu acho que pode ser tudo a partir daqui. Eu sempre achei que era errado tomar um saldo estrutural que ninguém sabe exatamente bem o que é como um indicador, mas a verdade é que existe e os tratados assim o impõem. E, portanto, há aqui uma grande margem de incerteza de saber o que é que a Comissão Europeia e o Eurostat irão considerar como saldo estrutural, efetivamente.
Portanto, há um trabalho técnico a fazer.
E, portanto, é muito incerto tudo. Acho que os 4% defendem-nos, se forem efetivamente atingidos, os 4% do PIB defendem-nos de qualquer cenário mau desse ponto de vista.
Deixem-me só, porque também tem a ver com isto, pedir-vos um comentário muito breve, antes de irmos à nossa última rubrica, sobre o estudo que foi divulgado pela CIP, foi Fly to Play UI, e que identificou 4.300 taxas e contribuições que são cobradas às empresas em Portugal, enfim, para os mais variados fins. Uma das entidades que mais contribuições e taxas cobra é a Agência Portuguesa do Ambiente. João Ferreira do Amaral, isto faz sentido? Isto é sobretudo um peso burocrático, mais do que financeiro?
Não faz sentido nenhum, isso devia ser radicalmente simplificado. As taxas, saber se as taxas são efetivamente taxas ou se não são impostos disfarçados e por aí fora. Uma reforma fiscal desse ponto de vista seria essencial, na minha opinião.
Pois, olhar para isto e no fundo limpar um bocadinho a gaveta, não é?
Limpar, porque de facto não faz qualquer sentido milhares de taxas e milhares de impostos, e inclusivamente taxas que são verdadeiros impostos e por aí fora.
António Nogueira Leite, também um comentário muito rápido a isto.
Não, eu vou exatamente na mesma linha do João, aliás, porque eu queria falar disso a seguir. O facto de não combinarmos as coisas tem essa dificuldade, mas sim, e ainda por cima com o caricato do que está no estudo da Cérvulo e Associados e da consultora fiscal que foi utilizada, que tem a ver com o facto de que algumas dessas taxas, nem as entidades que as cobram estavam conscientes de as estar a cobrar, o que é o cúmulo do ridículo do ponto de vista.
António, mas siga então.
Um sistema que funciona.
Penso que então se eu mandasse ia dizer qualquer coisa sobre isto. Abrimos já a rubrica. Então o que é que fazia?
A minha ideia era, enfim, reduzia significativamente este número de taxas, porque isto tem dois aspectos. É muito complexo para quem tem que as pagar e é muito complexo para quem tem que as cobrar e para quem tem que gerir o conjunto das receitas do Estado. Algumas são receitas fiscais, outras não são receitas fiscais, mas de qualquer das maneiras são receitas do Estado. São receitas correntes do Estado. E o que é facto é que, do ponto de vista de gestão, isto é muito mau, até na perspectiva do Ministério das Finanças e dos outros ministérios.
Isto é, não nos admiraria que algumas destas taxas ou contribuições custassem mais ao Estado a cobrar do que a receita que dão.
Algumas imagino que possa ser o caso. Enfim, um número que ultrapassa os 4 milhares, é possível que consigamos encontrar um ou outro exemplo desses. Agora, isto é verdadeiramente também o reflexo de uma atitude que é o excesso de legislação que nós temos. Nós estamos permanentemente a pôr coisas cá fora, nós, o Estado, a administração, o legislador, o Estado enquanto legislador, portanto não é o governo apenas, estamos permanentemente a pôr coisas cá fora e muitas vezes sem ter em conta aquilo que já existe. E portanto isto isto cria este monstro burocrático que, no fundo, gera consome imensa energia e produz muito pouco. Se isto fosse um motor, era um motor extraordinariamente ineficiente. Portanto, eu acho que tem que ser resolvido.
Está então feito, no fundo, essa indicada essa vontade, se o António mandasse, punha ordem neste tema. João Ferreira do Amaral, e se mandasse?
Olha, se mandasse, propunha uma coisa que venho a propor há mais de 30 anos, desde que comecei a ensinar política económica, mas que não tem tido êxito nenhum, mas que agora é especialmente importante face aos fundos comunitários e aos investimentos públicos que vão ser realizados com esses fundos. E é fundamental, na avaliação de um projeto de investimento, não só avaliar o próprio projeto em si, isto é, se a orçamentação está bem feita, se as instalações, o equipamento, etc., correspondem ao investimento, e isso para já muitas vezes é mal feito, mas já não vou por aí. Mas para além desse tipo de avaliação, é essencial saber o que é que vai ser o custo de funcionamento desses investimentos. Um hospital, quando se instala, custa X, mas depois vai custar também Y todos os anos com o seu funcionamento. Um parque habitacional social custa Y, mas também custará Z a sua desmanutenção ao longo dos anos. E isso nunca é feito, com o resultado que muitas vezes empreendimentos que se fazem e custam dinheiro depois funcionam mal, ou não degradam-se, não funcionam e por aí fora. Não tenho grande esperança que isso vá suceder nestes investimentos, mas se começássemos a olhar também os investimentos do ponto de vista do impacto nos custos de funcionamento, acho que era importante.
Muito bem, ficam então também dadas aqui as notas no seu mandasse e fechamos assim este programa, esta tempestade perfeita com António Nogueira Leite, João Ferreira do Amaral. Para a semana cá estaremos também com a Vera Gouveia Barros. Boa tarde. Tempestade perfeita.